Meus amados irmãos e amigos aqui da nossa querida igreja Cristo em Casa, a nossa mensagem desta noite tem como base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 4, que nos diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O texto que nós lemos faz parte de um momento em que os discípulos constataram que a carga para eles, os apóstolos constataram que a carga para eles estava sobre modo pesada. Eles estavam cuidando de tudo na igreja. E era preciso, então, que eles instituíssem homens que pudessem cuidar dos aspectos materiais, daquilo que consistia ao cuidado das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, da administração mesmo dos recursos da igreja, para que eles, então, os apóstolos, pudessem se dedicar ao que concerne as coisas espirituais. E o texto que lemos atesta justamente isso. Enquanto os diáconos instituídos para isso estariam responsáveis pelas coisas materiais, os apóstolos, então, estariam responsáveis pelas coisas espirituais. O texto nos mostra que eles disseram com muita clareza: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu queria me ater, nestes minutos, à perseverança na oração. Porque a oração, ela era uma das marcas indeléveis daquela comunidade. A oração era um carro-chefe da igreja primitiva. A oração e a palavra. A igreja tinha a oração como prioridade. Como prioridade. E nós estamos vivendo um tempo no nosso país, sobretudo no nosso estado, na nossa cidade, um tempo de crise econômica, um tempo de crise moral, um tempo de crise ética, um tempo de crise eclesial, podemos assim dizer também, que a igreja do Senhor Jesus tem que se levantar para orar. O nosso papel, no meio de toda esta balbúrdia que vive o nosso mundo atual, é clamarmos ao Senhor. E a igreja primitiva deixa para nós esse exemplo. Aquela comunidade inicial deixa para nós este paradigma, este modelo, de que nós aprendamos que os nossos propósitos, os nossos desafios, eles serão vencidos por meio da oração. Se nós dermos uma caminhada pelo livro de Atos dos Apóstolos, pelo contexto do livro de Atos dos Apóstolos, nós veremos algumas características desta oração. A primeira é que os crentes oravam em horários determinados. Havia horários determinados para que os crentes estivessem orando. O texto do capítulo 3 de Atos, no versículo 1, diz-nos assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Você observe que havia um compromisso. Você observe que havia uma disciplina. Você observe que havia uma visão espiritual. Queridos, oração requer compromisso. Oração requer disciplina. Assim como eu tenho uma disciplina para comer, porque senão meu corpo sentirá falta de alimento. Eu tenho uma disciplina para beber, porque senão meu corpo sentirá falta de água. Eu tenho uma disciplina para trabalhar. Sim, Porque senão, como ganharei o pão de cada dia para minha família, sustento da minha família? Eu tenho que ter uma disciplina para dormir, senão meu corpo se tirar falta de descanso. Eu tenho que ter uma disciplina para estudar. Você que é estudante, se você não tiver um compromisso e uma disciplina para estudar, você não será bem sucedido nas suas avaliações, nos seus objetivos. Tudo na vida requer compromisso. Tudo na vida requer disciplina. E com a oração não é diferente. Se eu não estabelecer um compromisso, uma disciplina, uma dieta espiritual de oração, eu não vou conseguir orar. Eu terei sim uma oração, daquela oração relâmpago, aquela oração simplesmente para uma refeição, uma oração para sair de casa rápido, uma oração de gratidão na hora de dormir pelo dia que se passou. Mas isso não é suficiente. A oração não é um monólogo. A oração é um diálogo. Eu preciso ter um tempo para eu me apresentar ao Senhor e poder dialogar com o Senhor. Jesus vai dizer que aquela oração que move o céu é quando eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta e em secreto eu falo com meu Deus. É uma oração de intimidade, é uma oração de comunhão. E para isso eu preciso estabelecer uma disciplina. Mas pastor, eu não tenho tempo para orar. Tem sim, corta alguma coisa supérflua. Quantas vezes nós gastamos tempo com coisas supérfluas, coisas que poderiam ser feitas depois, ou coisas que nem precisaríamos de fazer, e deixamos de fazer o principal, o mais necessário, que é clamar, que é orar ao Senhor. Mas, pastor, me faltam palavras, eu não tenho muitas palavras. O nosso problema é que nós queremos orar como os outros. Não, Deus não quer que você ore como ninguém, Deus quer que você ore como você mesmo. Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer ouvir o teu jeito de falar com Ele, a tua maneira de falar com Ele, até porque e nós não sabemos orar como convém. Mas é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra do Senhor. Então não se preocupe com a forma que você ora. Não se preocupe com o jeito que você ora. Se preocupe apenas em estabelecer uma dieta de oração. Em estabelecer um compromisso de oração. Em estabelecer uma disciplina de oração. E você verá que quanto mais você orar, mais necessidade o teu espírito, ele requererá de ti de orar. Será algo crescente na tua vida. A segunda característica da oração que eu vejo aqui no contexto de Atos dos Apóstolos é que a igreja, ela perseverava na oração. O texto que nós lemos, ele vai nos dizer, né, no capítulo 6, versículo 4, mas nós perseveraremos na oração. No capítulo 2, versículo 42 de Atos dos Apóstolos, o Dr. Lucas também nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A oração ela está envolvida com a perseverança. Não há como nos dedicarmos à oração sem perseverança. A perseverança é uma das marcas das pessoas cheias do Espírito Santo, pois creem no que estão fazendo. São pessoas dotadas de uma capacidade de orar e não desistir enquanto a resposta não chega. Você observe que todas as vezes que a Bíblia nos concita à oração, a perseverança vem a reboque. A perseverança vem sempre casada com a oração. Mateus 7,7, por exemplo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Ou seja, se pedir não for suficiente, busque. Se buscar não for suficiente, bata, mas não desista antes que a resposta chegue a você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele lista lá as armaduras espirituais, e lá no final ele vai dizer, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Não só por algum tempo, mas orando em todo o tempo. Mesmo o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 18, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, a oração precisa ser revestida de perseverança, porque virão obstáculos, virão barreiras, virão, aparecerão variáveis para te desestimular. Até mesmo aquele foco da tua oração, parece que não está se movendo. Pelo contrário, muitas vezes parece que está até piorando. Isso faz com que nós nos desestimulemos. Como é que pode, Senhor? Estou orando por aquilo e parece que a situação está piorando. É aí que nós precisamos perseverar para que nós possamos alcançar a vitória. Então, a oração, ela precisa ser revestida de perseverança. A terceira característica que eu vejo no livro de Atos dos Apóstolos, no contexto de Atos dos Apóstolos sobre oração, é que a igreja, a comunidade primitiva, orava unanimemente, em concordância. Capítulo 4, versículo 24, o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, assim como o capítulo 2, versículo 42 de Atos, fala exatamente a mesma coisa. Nós precisamos orar com concordância. A concordância é a garantia de sermos ouvidos por Deus e obtermos sucesso dos nossos empreendimentos. Havia comunhão em tudo na igreja primitiva, inclusive na oração. A concordância é um poder sobrenatural. Ah, se a igreja brasileira, e eu falo para todo o Brasil neste momento e para todo mundo através da internet, ah, se a igreja brasileira descobrisse que a concordância na oração, ela move os céus e move a terra. Neste tempo de crise que estamos vivendo, econômica, moral, ética, social, eclesial, nós estaríamos determinando as coisas pelo poder da oração. Nós temos tentado determinar as coisas pelo poder da influência social, política, econômica, quando na realidade a igreja sim tem o poder de determinar as coisas na terra, mas não através do poder temporal, mas sim através do poder espiritual. Oh, glórias ao nome de Jesus. Foi isso que Jesus disse a Pedro e aos discípulos, quando disse que aquilo que eles ligassem na terra seria ligado no céu, e aquilo que eles desligassem na terra seria desligado no céu. Por quê? Porque por meio da oração, por meio da oração, por meio da ministração da palavra, a igreja determinaria os acontecimentos na terra. Nós precisamos recuperar este desejo da igreja de orar e orar em concordância. No capítulo 18 de Mateus, versículos 19 e 20, olha o que Jesus nos diz a partir do versículo 18. E em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós, olha o poder da concordância, hein, irmãos, na oração, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Que maravilha! Olha aí o poder da concordância na oração. Então nós queremos conclamar a igreja brasileira a dobrar os seus joelhos. A igreja com joelhos dobrados, ela é um exército poderoso, invencível. Porque a igreja nos países de cortina de ferro, nos países em que o evangelho é proibido, a sua pregação, a sua vivência, porque essa igreja nesses países não morre, não arrefece a fé desses irmãos? Porque eles oram de forma exponencial, eles oram em todo o tempo, eles oram em concordância. Eu às vezes tenho a impressão que essa liberdade religiosa larga que temos tem feito com que nós vivamos um evangelho light, um evangelho soft, um evangelho displicente. Nós temos que aproveitar essa liberdade que temos nesta nação para conclamarmos o nosso povo a orar e a buscar o Senhor. E finalmente, a quarta e última característica que eu vejo na comunidade primitiva é que eles oravam com a certeza de que seriam atendidos. Lá no capítulo 49, a partir do versículo 29, o texto vai nos dizer, na oração, os discípulos dizendo: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E aí versículo 31 vai dizer: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oh glória, eles tinham foco e sabiam que seriam atendidos pelo Pai, pois a motivação estava alinhada com a vontade de Deus. E aquele momento era um momento de oração profética. Então, meus queridos, vamos orar, vamos orar. Diga aí para quem está do teu lado, na tua casa, no teu trabalho, aí no presídio, aí no hospital. Ore, ore com disciplina. Ore com perseverança, ore em concordância e ore com a certeza de que você será atendido. Capítulo 7, versículo 8, Jesus nos diz: porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, se abrirá. Ore com esta certeza, porque não há possibilidade alguma de você não ser atendido no momento que você se dedica a orar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.